já presente aqui nos estúdios da Rádio Sucesso FM 93.1, programa Baieiro A, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Camaçari. E nós estaremos mais do que nunca fortalecendo essa pasta, não só em Camaçari. Eu entendo que é importante para Simões Filho, é importante para Lauro de Freitas, importante para a região metropolitana, porque quando a gente fala em desenvolvimento econômico, fala na parte da indústria, das empresas que chegam a Camaçari, do comércio de um modo geral, é importante para a geração de empregos. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Baieiro A e obrigado pela sua presença, secretário.
Bom dia, Roque, bom dia aos ouvintes da Sucesso FM. Um grande prazer aqui estar falando com vocês. A gente espera um pouquinho de tempo para poder vir aqui, para poder a gente criar uma massa crítica, para poder dar satisfação à população de Camaçari e ouvir dos ouvintes aquilo que a gente precisa tocar o assunto para frente.
Dia 20 de março de 2017, o senhor assumiu a secretaria dia 1º de janeiro. Evidentemente que fazendo uma retrospectiva, antes de assumir, evidentemente que o senhor fazia aquela projeção, espero que a secretaria esteja assim, eu vou buscar isso, isso. E agora fazendo uma retrospectiva desses dias, já à frente da secretaria, está correspondendo aquilo que o senhor esperava, secretário?
Roque, eu sou do tipo que vende lenço, não chora, tá? Nós vivemos uma crise econômica, mas não só uma crise econômica, nós vivemos uma crise moral, uma crise social, uma crise na política. Quem são os bons políticos? Quem são os bons executivos? Quer dizer, você veja as grandes indústrias agora da carne com essa crise absurda aí da sexta-feira para cá. Ou seja, eu, ao contrário, eu encontrei Camaçari, encontrei nossa pasta, encontrei uma possibilidade de crescimento muito grande, né? Eu acredito que nos últimos 2 anos, realmente a gente penou muito pela crise, mas a gente consegue enxergar aquela luz no fim do túnel. As empresas estão conversando, a gente tem conversado com outras que podem chegar a vir a Camaçari, mas o mais importante é o seguinte: precisam cuidar dos nossos. É importante cuidar das pessoas de Camaçari, cuidar das empresas que já estão aqui em Camaçari, que elas podem eventualmente, por conta de efeitos da crise, quererem, de alguma forma, algum tipo de decréscimo nas suas operações. A gente precisa cuidar daqueles que estão aqui e, com isso, fazer com que eles, com que as coisas aconteçam. Acho que no passado, aí você vê que não há questão da politização, no passado o secretário de Estado, o James Correia, fez um trabalho fantástico aqui na Via Parafuso. Então a gente precisa cuidar do que foi feito lá atrás.
O secretário, hoje, quais são as empresas, quais são os investimentos que o senhor pode chegar a falar para a população de Camaçari, para aqueles ouvintes que estão na sintonia 93.1? Olha, nossa perspectiva dos próximos anos, nos próximos meses, quantas empresas o senhor tem trabalhado? Está sendo difícil, porque realmente é complicado, é um momento de crise, conforme o senhor falou no início de sua explanação, mas temos assim boas perspectivas?
Roque, a gente costuma perseguir a cadeia. Então você tem, por exemplo, empresas que chegaram a Camaçari há pouco tempo, caso da BASF, caso da Boticário. Então essas empresas todas, elas têm uma cadeia produtiva, que nem dentro dessa cadeia produtiva, algumas dessas, os sistemistas, né, como a Ford tem sistemistas, algumas dessas empresas, elas começam a olhar Camaçari, o investimento já fica mais maduro, começam a olhar Camaçari, a possibilidade de vir com uma filial aqui, alguma coisa desse tipo. Acho que esse é o modelo de perseguir. De fato, Roque, a minha gestão, eu venho do passado, há muitos anos atuando na atração de investimentos, inclusive fiz alguns investimentos aí no passado aqui em Camaçari, e a nossa gestão é muito focada realmente em atração de investimento. Não adianta, por exemplo, o nosso querido SEAT tá no nosso escopo de trabalho, e não adianta a gente ter filas, senhas homéricas no SEAT se nós não temos as vagas. Então nós temos que perseguir as empresas para que as empresas venham e hajam vagas. O que eu posso lhe adiantar é o seguinte, Roque, há de fato um bom olhar das empresas para Camaçari. Ou seja, você não sente uma resistência por conta de determinadas situações, entendeu?
É isso que eu ia te perguntar, porque hoje, em decorrência desse momento difícil, qualquer município, qualquer prefeito vai querer que uma empresa se instale na cidade para gerar emprego. E aí tem uma concorrência na região metropolitana, uma concorrência na Bahia, uma concorrência no Brasil. Uma empresa oferece incentivos fiscais melhores do que a outra, o que faz com que o senhor vença essa disputa e a empresa se interesse em se instalar na cidade de Camaçari?
Rock, eu vou responder com o maior bom humor possível, rapaz. Eu não sei se você sabe, mas no passado eu atuei no outro município, que Salvador, né? Você sabe o que é brigar com o Camaçari, rapaz? Não dá.
Não dá.
Então meus ex-colegas lá da Prefeitura de Salvador estão meio chateados comigo, né? Camaçari é de fato um berço aqui da indústria. Então assim, a gente consegue fazer as coisas com muito mais tranquilidade. A gente tem terra, a gente tem gente, a gente tem mão de obra qualificada, sim. A gente tem bons funcionários. A gente precisa conversar, dialogar. O mote da minha gestão é melhoria de interlocução. Precisamos melhorar a interlocução. Camaçari é uma cidade internacional, precisa estar conversando com as pessoas, tá? É isso que eu falo, melhoria de interlocução.
Tem um ponto que as pessoas, os ouvintes aqui ligam, pedem, e aí eu tenho uma certa cautela, até para não prejudicar outras pessoas que moram em outros municípios. Ah, Roque, tal empresa tem que dar e priorizar, tem que botar uma lei que priorize a mão de obra local. Como fazer? Como chegar? Para não expulsar o investidor, não expulsar o dono, a empresa que quer se instalar aqui, mas falar da importância da valorização da mão de obra local.
Existe secretário. Lei para isso. Agora, nada como um bom diálogo, nada como uma boa interlocução. Eu não vou defender o empresário, eu vou defender todos, a população de Camaçari. Mas nós temos que chegar e ter um bom diálogo. O porquê que isso está acontecendo? E tratar. Eu tenho sentado com todos os empresários aí, tenho sentido maior boa vontade em ajudar, em resolver. A gente sentou com todas, várias empresas já, sentamos com o COFI, com todo mundo, e a gente tá sentindo isso. Então, é dialogar. Claro que no momento de crise, os ânimos ficam mais exaltados. A paciência, o fato de você não poder fazer determinadas coisas que fazia no passado, Rock, deixa qualquer um estressado. O pai de família, o próprio empresário que não consegue. O empresário, ele... A demissão para o empresário é, assim, qualquer coisa assim de... Quem já demitiu sabe, né? Quem já demitiu e tem algum paz no coração, no espírito, sabe que é complicado você chegar e tirar um funcionário. Então, muitas coisas aconteceram. A gente vê a inflação caindo, a gente vê os números macroeconômicos melhorando, e a gente entende que Camaçari está na vanguarda e vai dar uma acelerada primeiro, né?
Eu vou liberar o telefone também, o 3622, para que o ouvinte possa interagir com a gente, mas eu tenho 8 anos já em Camaçari, secretário, e desde quando eu cheguei a Camaçari, um fato que me preocupa é a questão do comércio local. É uma disputa, assim como o senhor falou inicialmente, que a gente acaba tendo essa vantagem com Salvador, com outros municípios. Infelizmente, quando se trata do comércio, a gente tem uma desvantagem, porque às vezes as pessoas preferem comprar em Salvador, nos shoppings de Salvador, do que no comércio de Camaçari. E aí eu fui fazer até um trabalho de pesquisa, um levantamento, saber o porquê disso. E aí o primeiro entrevistado fui eu mesmo, porque às vezes a gente percebe que o trânsito acaba dificultando, porque o cidadão que quer comprar está com a vida corrida, às vezes estuda em Salvador, trabalha em outro município, e aí daqui que ele encontra um local para estacionar, para comprar, é mais prático ele parar no Shopping Norte e comprar. Hoje, graças a Deus, tem o Boulevard aqui, isso facilita também. O que fazer? O senhor já tem conversado com os empresários aqui do centro do comércio de Camaçari para atrair esse cliente que é nosso, é daqui de Camaçari?
Roque, não só no comércio, como em vários setores que a nossa secretaria atua, nós estamos revendo os números. Alguns números que chegaram, você sabe que o turismo também está com a gente agora, né? Alguns números chegaram pra gente e me chamaram a atenção. Então os números do comércio precisam estar sendo revistos de maneira com muita atenção. A gente tem conversamos com o pessoal do CDL, conversamos com o FCDL, conversamos com o FEComércio, estamos conversando com todo mundo, mas é preciso, na atuação, eu falo em relação ao comércio, venda em geral, tá? Os números, eles precisam chegar com um pouquinho mais de clareza. A gente precisa trabalhar em cima de KPI, indicador. Agora, o fato do cidadão de Camaçari tá por passagem por Salvador, pelo outlet aqui, que é Camaçari, passar pelo... E aí é uma questão de facilidade. Essa é uma briga, uma discussão, que o comércio de Camaçari briga por causa do que o comércio de Salvador pode vender, o cara de Salvador briga porque o cara vai em São Paulo e compra, e assim por diante. É importante que estejamos sempre brigando pelo bem do comércio local.
Ok, vou liberar o ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Fala.
É Dez do Leite.
Diga, Dez, viu?
É concernente àquela polêmica ainda da nossa prestação de contas, que agora nos veio uma proposta. Antes era pra gente pagar 600, agora nos veio uma proposta pra
prestação,
gente pagar...
Prestação de conta de onde, Edésio?
Houve uma prestação de conta parcial, a presidente do partido me falou que houve uma prestação de conta...
Ô, meu amigo, que partido? Você tá falando provavelmente é um partido aí de Simões Filha, né? O PSL, é isso? É isso, Edésio? Edésio, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir perdão mesmo, de coração... Mas fica uma discussão que o público que tá cá do outro lado acaba se envolvendo e não tem como se envolver, porque é uma questão sua e do partido. O conselho que eu posso te dar é o seguinte: procure um advogado e resolve, porque você participando aqui não vai resolver, entendeu? Você participando aqui não vai resolver. Tá aqui meu amigo Namuchiés perguntando ao secretário. Roque, bom dia. Pergunte ao secretário se é verdade que a Coca-Cola vem pra aqui, pra Camaçari. Não sei se é a fábrica ou distribuidora. Existe alguma veracidade?
Eu já ouvi essa conversa mais de uma vez. Eu sei de uma cervejaria mexicana que pretende se instalar em Alagoinhas, lá com meu amigo Joaquim. Isso é que eu fiquei sabendo, tá? Mas eu já ouvi falar assim, o nome dele?
É, Namuchiés.
Namuchiés. Eu já ouvi falar assim. Vou falar assim. Vamos tratar essa informação.
Pronto, mas até agora oficialmente você não tem.
Oficialmente não.
Não tem não, né? Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
Josué,
Roque. Oi, Josué.
Perguntar ao secretário qual é a contrapartida que ele vai fazer emergencial para ajudar o povo de Camaçari. E dizer, secretário, tome muito cuidado com o que o senhor está falando aí, porque está sendo gravado e o povo de Camaçari não tem memória curta, porque já se passaram vários governos aqui e todos esses, esse mesmo discurso, e Camaçari continua na merda. Obrigado, Roque.
Valeu. E aí, secretário?
Não, entendo a posição do ouvinte. Eu não entendi um pouco a pergunta dele, quando ele fala de contrapartida emergencial. Acho que as empresas, elas entram na cidade, quem for entrar, a gente realmente pede contrapartida. Agora, diferente de outras práticas, ouvinte, as nossas contrapartidas são publicizadas. É uma pena que nos últimos anos as coisas não andaram como deveriam. Tenho certeza absoluta que não foi por falta de gestão. O meu antecessor aqui, o Djalma, é meu amigo, um cara trabalhador. Tenho certeza que não foi por isso. Eu atuo nessa área há muitos anos e as coisas costumam acontecer, ou então a gente vai mostrar o porquê não aconteceram. Mas trabalho não está faltando. E eu acho que muito em breve, ouvinte, a gente vai estar mostrando as empresas que estão chegando aqui em Camaçari. Inclusive já tem empresa assinada, viu, ouvinte? Acho que nos próximos 10 dias. Você pode me cobrar.
Pronto. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
Ribeiro.
Oi, Ribeiro.
Tudo bom, Roque?
Beleza, meu amigo.
Eu queria fazer uma pergunta ao secretário.
Passa.
Secretário, para as grandes empresas que se interessam em se instalar em Camaçari, o Estado oferece diversos benefícios. Eu gostaria de saber, tanto a nível estadual como municipal, quais são os benefícios que são concedidos a essas grandes empresas e por que não há uma mesma política para microempresas e pequenos empresários se instalar em Camaçari? Por que essa preferência pelos grandes, já que existe uma máxima que diz que o microempresário é quem mais emprega neste país? Então, se é o microempresário que mais emprega, por que essa preferência por grandes empresários, por grandes empresas? Muito obrigado, um bom dia e sucesso na sua carreira.
Valeu, Ribeiro. E aí, secretário?
Ribeiro, absolutamente. Não há nenhum tipo... Você está coberto de razão. Que mais emprega são os pequenos. Não há nenhum tipo de preferência. Inclusive, uma das empresas que a gente vai estar divulgando agora nos próximos 20 dias, talvez. Não essa que eu falei de 10, mas de 20 dias. É uma empresa que emprega, se eu não me engano, 10 pessoas. É uma centralzinha de distribuição pequena, mas que vai dar um giro financeiro grande. A gente tem o Desenvolve no estado da Bahia. Os incentivos estaduais, obviamente, eles são muito maiores que os incentivos municipais. O município, Ribeiro, a gente tem como taxa de imposto básico aqui ISS e IPTU. Ou seja, o município tem as limitações, certo? Então, assim, é importante nós estarmos trabalhando lado a lado com os agentes de desenvolvimento. A gente tem conversado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem conversado com o SUDIC, tem conversado com todos os pares para que isso aconteça.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico de Camaçari, Sérgio Vilalva. Alô, bom dia.
Ô, Roque.
Oi. Zé Fernando. Diga aí, Zé.
Olha, eu quero dizer ao nosso secretário, a Sérgio, e dizer para você e para todos, Camaçari, porque, Roque, não é uma recomendação. Eu quero dizer que eu conheci o avô do Sérgio, doutor Zezito Vilalva, conheci também a avó dele, a dona Naí, grande pintora, e o pai dele, o avô dele é uma pessoa importantíssima no passado em Serrinha, um homem competente, um homem honesto, que todos os pessoal de Serrinha, né, respeita, e até hoje é um homem histórico, está na história de Serrinha. E a família dele são pessoas competentes, a mãe dele mesmo, você se lembra aquela que trabalhava na TV Bahia, Regina Serve, né?
A mãe verdade.
O pai dele, Geraldo, são pessoas de uma família competente. E eu espero que, com certeza, ele vai fazer muito por Camaçari. Um abraço aí, Sérgio, e um abraço a todos os camaçarienses.
Nosso amigo Zé Fernando, que é historiador lá de Vila de Abrantes, viu, secretário?
De fato, meu avô foi prefeito de Serrinha. Zé, um grande abraço para você. A gente teve a oportunidade de já falar anteriormente. Meu avô foi prefeito de Serrinha durante alguns mandatos, mas a política parou nele.
Alô, alô, bom dia. Mais um ouvinte interagindo com a gente aqui no microfone da Rádio Sucesso FM 93.1. Rock, pergunte ao secretário o que é que ele pretende fazer para... O que é aqui, meu amigo, você botou, minha amiga Mari? Ah, sobre a situação do Shopping Boulevard. Ela disse que trabalha lá em uma loja no Shopping Boulevard e o movimento tá fraco. O que é que a secretaria pode fazer para ajudar a minha amiga Mari, no Shopping Boulevard aqui em Camaçari?
O Shopping Boulevard Camaçari é tratado de maneira diferenciada dentro de um processo que a gente entende como macro. Tá? É um investimento grande. A gente conhece os investidores do shopping, vem conversando bastante, o grupo Iron House, o Piádio, lá o Cacau, todo mundo relacionado ao shopping, a Verena, a gente tem conversado bastante com a Verena. A gente de fato tem percebido uma melhoria, principalmente no turno vespertino. À noite eu às vezes janto lá no shopping e tenho visto uma movimentação um pouco diferenciada. Depende muito, realmente, o shopping sofreu dois reveses. O primeiro foi do próprio setor de shopping center no Brasil. O setor de shopping center no Brasil recebeu investimentos de vários fundos estrangeiros e vários shoppings no Brasil. Você pode ter certeza que eu estou falando, porque eu viajo muito. Vários shoppings no Brasil estão com as ocupações pífias. Um shopping normalmente demora, aí o pessoal do shopping pode até me corrigir se eu tiver, mas eu pelos estudos, entre 3 e 5 anos para ele se consolidar. Então o Shopping Boulevard Camaçari, além de ter pego um momento do setor de shopping center ruim, ainda pegou a crise econômica.
Verdade.
Então assim, veio o advento do cinema, você vê uma melhoria, mas a gente tem conversado bastante com relação a isso.
E um exemplo claro, eu me recordo quando inaugurou o Shopping Norte, as pessoas diziam, rapaz, será que vai decolar? Porque no início era complicado. Hoje, graças a Deus, eu digo isso, nem conheço o pessoal, mas eu fico feliz com o movimento, que eu acho que todos ganham, quem trabalha, e hoje é um sucesso já, eu acho que já está totalmente consolidado.
Você tem a maturidade no processo. Você tem a maturidade. Aqui nós temos três shoppings, né? E o Norte Shopping no entorno, que é Salvador, mas a gente tem o Outlet e tem um shopping Busca Vida, que é um shopping novo aí.
É verdade, tá aqui, Rock. Outra questão aqui era Mucies, não sei se é de competência do secretário, por que o atacadão daqui, os produtos são mais caros do que em Lauro de Freitas? Aqui é uma Mucies, não sabe se é de sua competência, e aí, secretário?
Rapaz, não poderia ser problema logístico, né? Tem que reclamar.
Verdade.
Mas tá vindo concorrência pro atacadão aí, né?
Tudo é concorrência.
Eles têm que, a secretária Juliana Paz, que aproveito para mandar um abraço, vem fazendo um trabalho espetacular aí com relação a questão dos avarás, das licenças, liberou aí o avará de um novo empreendimento na área de atacado, que eu não vou fazer propaganda, né?
Tá aqui o meu amigo Flávio Matos, que é vereador. Bom dia, irmão. Quero parabenizar e agradecer o empenho do secretário na busca de geração de emprego e renda na nossa cidade e perguntar a ele sobre as contrapartidas sociais das empresas. Vejo empresas adotando praças, campos, doando veículos, ambulâncias, e temos um potencial enorme de termos os mesmos benefícios. O que ele acha? Aqui o vereador Flávio Matos, secretário.
Essa é uma prática que eu participei no passado. Primeiro, um grande abraço ao vereador Flávio Matos. Sua entrevista foi belíssima na sexta-feira. Mostrou aí a competência e acho que a política de Camaçari precisa de homens como você. Esse projeto de lei lá em Salvador, a gente trabalhou muito com relação a isso. Foram adotadas várias praças. Tenho a certeza absoluta que a gente vai tocar firme esse projeto, até porque, Flávio, essas contrapartidas elas ficam visíveis à população. Então, muitas contrapartidas que a gente acaba conseguindo com as empresas. Primeiro, que as contrapartidas precisam ser transparentes. Você veja só, eu vou dar um exemplo aqui do prefeito João Dória. O prefeito João Dória, acho que dia sim, dia também, no outro dia também, está na mídia. Sempre mostrando as empresas que têm ajudado a ele e tal. Outros prefeitos no Brasil, caro Roque, fizeram a mesma coisa. Conseguiram doações, mas não publicizaram as contrapartidas. Então, da mesma forma que a população precisa ter essa contrapartida colocada para o bem-estar, o empresário também quer saber onde é que o que ele deu chegou. Né? Você vê recentemente uma rede de lanchonete empregou algumas pessoas em São Paulo e o prefeito João Dória até o boné da empresa usou. Verdade. Então aqui a gente não tem problema nenhum em usar o boné. Tenho certeza que o prefeito Elinaldo seria o primeiro a botar um boné, um cartaz, o que fosse, para a empresa que está ajudando. Então agora é importante publicizar o que é que foi dado, o que é que chegou.
Ô secretário, um assunto que hoje reflete infelizmente negativamente onera o município, mas que é necessário, essa questão do transporte universitário. Antigamente o município gastava aproximadamente 14 milhões de reais. Hoje o município está gastando de 7 a 8 milhões de reais e não está ofertando um serviço de qualidade aos estudantes universitários. Cortou, por exemplo, quem está no primeiro semestre, infelizmente, não está tendo esse acesso. E aí a gente pergunta o porquê. É porque Camaçari, no passado, infelizmente, não investiu, não apoiou, não tentou trazer essas universidades para Camaçari. Lauro de Freitas foi, está na nossa frente. Hoje é importante, porque além de você ter uma instituição de ensino de nível superior na cidade, você gera renda. A faculdade Unime hoje, para você ter uma ideia ali, é praticamente uma cidade. E de que maneira o senhor enxerga que Camaçari pode, daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos, estar competindo no bom sentido com Lauro de Freitas nesse sentido?
Eu vou generalizar um pouco a questão, tá, Roque?
Fica à vontade.
É preciso um projeto estruturado para o setor de educação. Eu sinto e vejo que determinados temas que são colocados aqui em Camaçari, quando a gente vai discutindo na mesa, pedir os documentos, trazer a baila o que está acontecendo, a gente sente que existe como se fosse uma lenda. Olha, não, esse terreno aqui, poxa, a gente precisa da anuência da SUDIC. Aí, doutor Jairo, precisa da anuência? Não, não precisa da anuência. Não, mas sempre foi assim. Então, existem praticamente lendas urbanas relacionadas a determinados assuntos. E o transporte universitário, eu sinto aí, eu falo aqui de maneira muito pessoal, cada um, eu tenho certeza que o prefeito tem o seu posicionamento, o vice-prefeito Túlio, a quem também eu aproveito para mandar um abraço, todas as pessoas relacionadas ao governo têm um posicionamento com relação ao transporte universitário. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no papel do secretário, o secretário tem uma posição com relação a isso. Precisamos estruturar um projeto para que o estudante fique aqui. Fique aqui. Agora, sem... Ah, foi assim, porque no passado era assim, porque... Não, vamos sentar todo mundo, todos interessados no processo e fazer um projeto estrutural, porque o que é gasto hoje com o transporte universitário é muito alto, é um valor muito alto. Eu tenho certeza, o estudante de Camaçari, ele quer o melhor para ele. Então, se o melhor curso está em Salvador, se o melhor curso está em Feira, o melhor curso está em Alagoinhas, onde for, o estudante vai querer ir no melhor lugar. Então, é importante também. A gente volta àquela prática do CIAT. Não adianta a gente ter a fila e não ter a vaga. Então, não adianta a gente ter uma faculdade que não tem o nível que Camaçari merece. É melhor não ter. É melhor manter o transporte universitário. Agora, se a gente fizer um projeto bem feito, bem estruturado, eu tenho certeza que muitos dos estudantes ficarão dentro da cidade.
Ok. Estamos conversando com o secretário Sérgio Vilalva, secretário de desenvolvimento, continua desenvolvimento econômico, que agregou a Secretaria de Turismo, que é um setor bastante importante. Camaçari, quando a gente fala e ele, algumas pessoas se prendem muito à sede, mas esquecem que tem um litoral maravilhoso e que tem praias maravilhosas. De que maneira sua secretaria pode ajudar, pode contribuir nessa questão do turismo também, secretário?
Roque, importante você citar essa atribuição da nossa secretaria. O turismo realmente claudica. É uma pasta que ela depende muito de investimento. Qualquer tipo de atribuição, qualquer coisa que você fizer no turismo, sabe? Divulgação. Agora, recentemente, essa semana que passou, nós tivemos a Semana de Turismo de Lisboa. A secretaria foi convidada para participar da Semana de Turismo de Lisboa. Eu achei por bem nós não nos deslocarmos para Lisboa, a equipe da secretaria, porque nós não poderíamos apresentar algum projeto que seria digno da nossa cidade. A gente precisa realmente ter, como eu falei da parte de comércio, a gente precisa ter os números mais na mão. Alguns números que chegaram para mim também são muito duvidosos. Então, amanhã, por exemplo, a gente está, parte da nossa secretaria vai estar num evento em São Paulo. A gente, na sexta-feira, eu participei em Brasília do encontro de secretários nacionais de desenvolvimento econômico. Foi eleito uma comissão com vários secretários de cidades muito autossuficientes no turismo, como Gramado, Canela, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro. Várias cidades estavam presentes. A gente conversou bastante, criou um intercâmbio. Agora, Camaçari, o litoral de Camaçari precisa realmente de grandes intervenções. E para grandes intervenções precisam de grandes investimentos. O mais importante é a gente ter o projeto feito, projeto estruturado, mostrar o que é que vamos fazer e tentar colocar em prática.
Eu conheço um pouco Praia do Forte, em Embaçaí. Percebo que talvez essa questão foi trabalhada de maneira mais inteligente do que a gente aqui em Camaçari. A questão do turismo em Praia do Forte, em Embaçaí. E percebo, por exemplo, que você tem um Guarajuba maravilhoso. A noite de Guarajuba é maravilhosa. Tem um shopping lá onde tem grandes apresentações. Tem lá ótimos bares, o meu amigo bar e restaurante do Prefeito Júnior. Tem Jauá, que é maravilhoso. Tem Arembebe. Você acha que falta, e aí eu não falo só a questão de divulgação, mas de incentivo também para quem vai visitar Arembebe, Guarajuba, Itacimirim, Barra do Jacuípe, Jauá, saiba que lá tem segurança, tem infraestrutura, tudo isso, porque não adianta também divulgar e chegar lá, acaba o turista indo uma vez e não voltando mais.
Eu vejo, se a gente começar a falar aqui da Orla de Camaçari, a gente vai passar o dia inteiro. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? Mas assim, eu prefiro sempre olhar o lado cheio do copo. A gente tem vários empresários nas regiões supracitadas, empresários de Arembepe, empresários de Jauá, empresários de Guarajuba, empresários de Itacimirim, que estão em contato conosco, estão nos dando o feedback necessário para determinar. Porque só quem sabe quem está ali vivenciando o dia a dia. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo ali que já está mapeada. Quer dizer, eu acredito, Roque, que a grande maioria dos problemas ali já estão mapeados, estão bem mapeados. A gente tem um problema muito sério de ordenamento. Eu sinto que o ordenamento da região é complicado. Isso a gente tem falado, tratado aí com os secretários das pastas, o Mansur e o Armando e o Custio do Trânsito. O trânsito ali em Guarajuba no final de semana, eu costumo também frequentar aquela região, Roque. Você veja, se você faz uma operação de trânsito ali, por exemplo, estava conversando outro dia com o Armando. Você faz uma operação de trânsito, se você chama os carros que estão estacionados em locais irregulares, não são de Guarajuba. São muitas pessoas que vêm de Salvador e estacionam irregularmente. Então tem muita coisa ali. Você tem a questão da erosão em Guarajuba, muito forte ali agora. Você tem desordenamento. Itacimirim agora, as barracas, desordenamento das barracas. Tem muita coisa ali que precisa. Agora a gente entrou na gestão em janeiro, pegamos um verão de cara, né, Roque? Então assim, o mínimo que a gente tem que fazer é consertar isso pro verão que vem.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Caiu o ouvinte ligando, 3622-0000. Alô, bom dia.
Alô.
Oi, bom dia.
Roque.
Oi, quem fala?
É Sérgio Laranjeira.
Quem?
Sérgio Laranjeira.
Oi, Sérgio.
Rapaz, é o seguinte, eu sou um microempreiteiro aqui em Camaçari, eu queria saber do secretário quando é que nós vamos ter a oportunidade de fazer as obras aqui. Tem muitos passeios, ruas para fazer, paralelos. E aí eu queria ter uma posição em relação a essas obras que o prefeito vai assinar e ter uma oportunidade para a gente aqui em Camaçari.
É outra pasta, né? Não
é, secretário. Onde é que ele falou?
É, repita só o endereço aí, Sérgio.
Não, aqui em Camaçari tem muitas ruas e praças para reformar. E nós somos pequenos empresários de Camaçari da construção civil e a gente está querendo ter a oportunidade de trabalhar, porque já que no outro governo nós não trabalhamos em Camaçari.
Rapaz, o Roque, o Sérgio, bom dia. Eu acho que Camaçari está muito bem servida, mas muito bem servida mesmo, Roque, com a secretária Jô. Ela é incansável, trabalha muito. Eu sou testemunha disso, é uma pasta totalmente diferente da minha, mas a gente acompanha o trabalho dela. Não sou de levantar bola para ninguém não, mas ela merece.
Ok. Tá vendo, secretária? Note essa reclamação do nosso amigo Sérgio Laranjeira, que falou sobre a questão dos passeios. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Oi, quem fala?
Fernando Rego.
Diga, Fernando Rego.
Secretário, bom dia. Espero que tenha sucesso na sua gestão. Secretário, eu sei que a área de turismo não é com o senhor. Eu acho que não sei nem se tem secretaria de turismo ou se é coordenação. Mas o senhor acabou de falar que frequenta Guarajuba. Eu não vi ainda secretário nenhum dizer que frequenta Jauá. Será que não dá para passar na sua cabeça de pegar um empreendimento, alguma empresa, alguma coisa de turismo, hotel, que para se instalar ali no Jauá? Porque eu tenho certeza que no momento que melhorar a situação da orla de Jauá, as pessoas vão olhar para Jauá com outros olhos, entendeu? Então o que eu vejo é que Jauá é entregue ao quinto plano. Então se o senhor, nessa gestão, se eu puder fazer alguma coisa pro Jauá, nós de Jauá agradecemos muito, viu? Bom dia.
Valeu, Fernando Rego.
Bom dia, Fernando. Inclusive eu passei a minha infância quase toda em Jauá. Acho que nos lugares mais bonitos do litoral, junto com Arembepe. A gente citou Guarajuba aqui só por uma questão de citar mesmo, mas estaremos atentos a isso, Fernando.
Ok, valeu, Fernando. 7h47, alô, bom dia.
Bom dia, jovem, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É Josué, aqui do Parque das Mangabas.
Diga, Josué.
Rapaz, é o seguinte, eu gostaria que o secretário memorizasse isso aí, porque nós, trabalhador do Polo Petroquímico, eu tô com 2 anos fora hoje, mas há 15 dias atrás, eu estive ali na Braskem, tudo bem, é o direito deles, mas o segurança botou mais ou menos 30 homens para fora, com recuo de privacidade, assim, empurrando todo mundo, não pode ficar aqui, entendeu? Botou a gente lá para a linha do trem. Aí eu pergunto ao secretário, como que eu vou deixar um currículo na mão da pessoa conhecida, se o pessoal entra no coletivo lá para dentro, e eu tenho que ficar cá na linha do trem, olhando quem? Entendeu? A quantidade de trabalho aí está sendo pouca, porra. Precisa de uma oportunidade para a gente se fichar, entendeu? Por favor, ajuda a gente aí,
véio.
Obrigado.
Ok, e aí, secretário?
É verdade, Josué. A gente tem conversado bastante com o pessoal, com as empresas, mas faça o seguinte, Josué, procura a gente lá, oficializa a sua reclamação, a gente está lá na Casa do Trabalho, sempre às ordens, e vamos tratar o assunto, você tem toda a razão.
Meu amigo Cristóvão Colombo, que faz um trabalho do esporte espetacular aqui, colocou aqui: Roque, bom dia. Fala com o secretário como ele poderia ajudar com as empresas, com as empresas políticas de esporte, de inclusão social, através do conselho ou diretamente as instituições legalizadas em nosso município. Abraço. Ele botou aqui, Cristóvão Colombo, de que maneira essas empresas podem contribuir nessa questão do social, no esporte.
Várias formas, né? Tanto quanto na educação, na saúde, o esporte, na verdade, mantém a criança ou adolescente fora das drogas, da violência. Então, assim, a gente trazer, Cristóvão, me procure, vamos lá, vamos atrás das empresas, vamos pedir, eu sou pidão, a gente vai atrás das empresas, vamos tentar fazer as coisas acontecerem. Eu sou um esportista, gosto de esporte, sou ligado ao futebol também, ao tênis. Então, assim, vamos em frente.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Caiu a ligação, retorna, participa com a gente. Aqui o secretário Sérgio Vilalva falando conosco nesta manhã de segunda-feira, dia 20, às 7h49 na Bahia. Meu amigo Gilberto pergunta aqui, Roque, pergunte ao secretário. Pergunte ao secretário de que maneira essas. Ele já respondeu até, inclusive, viu, Gilberto? De que maneira essas empresas que vão chegar vão ser orientadas para contratar mão de obra local, já que estamos perdendo espaço para pessoas de outros municípios. Eu, por exemplo, não estou trabalhando em Camaçari. Estou ouvindo pela internet, estou trabalhando no Rio de Janeiro. Meu amigo Gilberto, mas eu vou deixar o secretário, evidentemente, responder, mas você acabou respondendo o que justamente eu defendo aqui. Ou seja, esse mesmo pensamento seu, provavelmente, de onde você está trabalhando no Rio de Janeiro, as pessoas lá têm a mesma coisa. Você não está aqui, mas está trabalhando lá. Como, infelizmente, pessoas daqui não estão trabalhando, as pessoas de outros municípios também estão trabalhando aqui. Legalmente não tem nem como impedir, não é verdade, secretário? Não,
lógico. E outra coisa, a gente está atrás do melhor. Do melhor. Então, assim, se for preciso para a gente capacitar essas pessoas que... Pô, existem empresas aqui que elas não se mostram para o empresário. Elas são competentes, elas são boas, mas não se mostram da maneira correta. Então, assim, às vezes não é melhor... eu volto a falar o que eu falei no começo da entrevista. A interlocução é o melhor caminho, tá? É o melhor caminho. Essas empresas, elas estão dispostas a ouvir. Eu estou sentindo isso. Eu não vejo nenhum tipo de entrave. Agora, a gente não pode criar os entraves. Num momento de crise, de novo, as emoções ficam à flor da pele. É preciso ter calma, botar a bola no chão, e é pra gente poder fazer as coisas da maneira correta.
Agora tem uma coisa, não vou dizer, é evidente que é Camaçari, eu peço até que o ouvinte fique atento nessa colocação que eu vou fazer para as pessoas não interpretarem mal. Um dia eu cheguei a fazer esse questionamento. Eu trabalhava em Candeias, e lá em Candeias há essa queixa também. Aí eu disse, poxa, para o empregador é mais barato, é mais cômodo ele pegar alguém da cidade, se a pessoa é capacitada, do que alguém de fora, de outro estado. Aí eu vi uma rejeição, infelizmente, a algumas pessoas de Candeias. E esse empregador disse, Roque, não fale isso no ar, não dê o nome da empresa no ar, mas, infelizmente, Candeias estava criando um vício, não são todos, algumas pessoas, o vício do atestado, tudo dava atestado, multinho na frente da loja, e aí desgastava, infelizmente, aquelas pessoas que verdadeiramente queriam trabalhar na cidade de Candeias. Evidentemente, repito, não é isso que eu estou dizendo que acontece em Camaçari, mas você, meu amigo, que é empregado, você analisa o que é que acontece que o empregador, às vezes, prefere trazer alguém de fora, de outro estado, do que pegar alguém daqui. Eu tenho certeza, se houver capacitação entre o de fora e o daqui, o empregador vai preferir pegar o cidadão aqui de Camaçari, porque é mais cômodo para ele e sai até mais barato. Alô, bom dia. Bom dia. Mais um ouvinte interagindo com a gente, participando aqui no microfone da Rádio Sucesso FM. Danilo Roque, moro aqui na Tiririca. Pergunte ao secretário de que maneira ele pode ajudar no turismo rural. Estamos abandonados. Aqui o Danilo interagindo da Tiririca, secretário.
Maravilha. Eu tive acesso a uns dois projetos na área rural. Gostaria de ter acesso ao que você pode nos oferecer. De fato, é importantíssimo. Eu tive circulando aí, vi várias áreas fantásticas. Era uma área que, assim, eu não imaginava quando a gente assumir desenvolver, mas de fato, realmente, a gente tem um campo muito fértil na área rural. Bacana, Danilo.
Valeu. 7h53, mais um ouvinte. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Inclusive, rapaz, essa questão do turismo rural é de fundamental importância pelo seguinte. Em Mata de São João tem uma lagoa lá, eu só esqueci o nome, mas ela compete pau a pau com muitas praias do litoral de Mata de São João, porque às vezes acho que é Sapiranga. As pessoas deixam, às vezes as pessoas querem um pouquinho de comodidade, de tranquilidade, e acabam indo. Então é importante, rapaz, esse turismo rural. Eu acho de fundamental importância. Acho que as pessoas, inclusive, que residem na zona rural e que tem alguma ideia, deveriam procurar a secretaria, que às vezes o cidadão que está lá no dia a dia já tem ideia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
André Luiz.
Oi, André.
Eu gostaria de saber do secretário se ele não tem informação se o prefeito vai pagar a rescisão das pessoas que foram demitidas, dos comissionários, as férias, o texto de férias. Demitir é direito, agora pagar também.
Pronto, aí é com outra pasta, mas se o secretário quiser colocar alguma coisa aí com...
De fato.
Com a comunicação.
De fato.
Pronto. Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda, a comunicação, o próprio prefeito. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
Joselito do Recanto das Árvores.
Oi, Joselito.
Roque, pergunta ao secretário aí, porque falar em atividades para atrair a cidade da Camaçari é muito bom. Agora precisa saber se tem projeto feito para entregar para as empresas para poder trazer os benefícios para Camaçari, né? Porque na gestão passada, cansei de ver o secretário de lá do COFIC dizer que ele tinha dinheiro em caixa, mas as instituições de Camaçari, como os clubes de futebol, a própria prefeitura, não tinha projetos sociais para apresentar para as empresas ajudar a situação de Camaçari, principalmente a colégio e os clubes esportivos.
E aí, secretário?
Eu vi um pouco distorcido, mas eu entendo que é a criação de projetos.
Isso, a criação de projetos. Porque às vezes a pessoa quer, mas não tem um projeto para levar até a secretaria, né?
Rapaz, projeto que não falta. A gente tem muito projeto, projetos que a gente já trabalhou, projetos que nós estamos criando e adequando para Camaçari. Projetos diversos em várias áreas. E a interlocução com as empresas, ela é diária. Então, assim, a gente está sempre conversando e em conversas outras ideias vêm surgindo e várias empresas já chegam com os próprios projetos. E às vezes não sabe como adequar esse projeto ao município. Então a gente faz também um trabalho, na realidade, de unir, de juntar aquilo que eles já fazem com o nosso ideal de governo.
Tem uma pergunta aqui que o ouvinte mandou, só que não é de competência do secretário, mas eu vou aproveitar a sua pergunta e fazer outra pergunta ao secretário. Ela colocou aqui, não sei se é de competência do secretário, mas estão fazendo uma invasão gigante às margens do rio Capivara. Aí eu pergunto, secretário, outro dia o promotor doutor Luciano Pita, outro dia não, tem uns 2 anos, falou que Camaçari estava virando um paraíso das invasões. E hoje a gente percebe, infelizmente, isso a cada dia que passa crescendo. Até que ponto isso prejudica na questão da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico?
Excelente pergunta, Rock. Excelente pergunta. Empresarialmente prejudica muito. Muito mesmo. Tenho certeza do seguinte, muitas das invasões, eu não posso aqui afirmar com 100% de certeza, mas assim, isso está sendo mapeado. Agora, para o empresário que vem investir, quer dizer, o cara gera emprego, paga imposto e de repente vê determinadas situações acontecendo, desestimula bastante, porque você cria a tal da insegurança jurídica. Nenhum empresário quer botar dinheiro onde ele não se sente à vontade. Não adianta, não dá. Então, assim, eu ouço isso dioturnamente. As questões das invasões, as questões da falta do pouco caso com a coisa pública. Então, assim, atrapalha muito. É uma excelente pergunta. E, assim, o que nós pudermos fazer para mostrar ao empresário que isso está sendo tratado com seriedade, e a gente vai fazer.
Ok, mais um ouvinte, o último, na ponta da linha. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Aqui o secretário Sérgio Vilalva falando conosco às 7:57 na Bahia, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Camaçari. Essa parceria, secretário, com outros municípios, ou neste ponto não existe parceria na sua secretaria, já que você puxa, evidentemente, para Camaçari. É o de Lauro, tenta Laura de Feitas. Meu amigo Nilton Novaes, tenta Simão Cílio. O de Salvador, já Salvador. Ou vocês trabalham de maneira... você trabalha de uma união com os municípios?
A gente até brinca, né, internamente com relação a isso. Eu, na realidade, já venho alguns anos nessa área, no setor público. Eu fui da Prefeitura de Salvador e trabalhava diretamente ligado com a atração, tanto com a Salvador Negócio, quanto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente entende, a gente conhece muito bem essa região. As regiões têm vocações diversas. Camaçari, na realidade, aí, graças a Deus, a gente está numa área muito diferenciada das outras. Então, assim, para determinados momentos, para determinadas situações, Salvador realmente não consegue competir com a gente. A gente talvez compita com o Simões Filho, com o Roger Dávila, com a Lagoinhas e tal. Mas a gente vem conversando com todo mundo, acho que tem espaço para todo mundo. O importante, na realidade, é a gente manter a técnica, manter a tranquilidade para poder fazer as coisas acontecerem. E sem politizar. Até porque, nesse momento, essa questão política tem que ser colocada à parte por conta do trabalho que tem que ser feito para frente.
Ok, o último ouvinte aí na ponta da linha para a gente encerrar a entrevista aqui. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Roque.
Quem fala
é Túdio, vice-prefeito.
Ô, Túdio, e aí, vice-prefeito, tudo bem, querido? Como tá?
Que prazer, que satisfação, viu? Estou aqui ouvindo o nosso secretário Vilalva sendo entrevistado por você e quero aqui dar os parabéns ao nosso secretário Vilalva pela entrevista, a você também por essa participação importante nessa área, né? Nossa, tão significativa para a população de Camaçari, que é essa geração de empregos, né? E de modo que quero aqui dizer que o secretário Sérgio Vilalva é uma pessoa que tem uma larga experiência com relação a essas questões de contato com empresas, essa questão do turismo, e com certeza absoluta vai dar certo. Nós vamos ultrapassar esses momentos iniciais difíceis e as coisas vão andar. Mas eu queria que o secretário colocasse aí, Roque, explicasse essa questão que causou uma celeuma, causou alguma especulação, essa questão desse... Da vinda dos jet skis, do passeio de jet skis em direção à orla de Camaçari, porque disseram que a prefeitura não faz festa, não faz, o prefeito não está fazendo festa, não está isso, não está aquilo, mas está fazendo passeio de jet ski, promovendo. Na realidade, eu gostaria que ele explicasse que não houve um real da prefeitura de Camaçari aplicado aí nesse evento.
Que valeu, Tudy. Uma honra tê-lo participando aqui. Um abraço para você e muito obrigado. E aí, secretário?
Vou finalizar com chave de ouro, né? Ouvi o prefeito Tudy. Você sabe a brincadeira, Roque, que eu faço com o prefeito Tudy? É o seguinte: em Salvador, por todo lado que a gente anda, ou a gente assumiu aqui, tinha uma frase feita já, né? Procure Tudy! Procure Tudy! Procure Tudy! Ele tem um recall fantástico por tudo que realizou na cidade. E fica aqui meu abraço. Importantíssima a questão levantada por Tudy. O passeio de jet ski, na realidade, não teve nenhum zero real do público. Foi um trabalho incessante aí do nosso subsecretário Valdir Freitas, do qual eu mando um abraço, aproveito para mandar um abraço aqui. Quer dizer, ele pegou na unha um evento que ele tem com uma turma dele, foi um sucesso. E, é claro, nesse momento aí se levanta determinadas leves, mas a prefeitura de Camaçari apoiou institucionalmente, como vai apoiar qualquer evento institucional que a gente entenda que tenha qualidade. Poxa, se todo evento a gente puder participar sem botar dinheiro, aí ó, pessoal, estamos abertos.
E justiça seja feita, Valdir Freitas, que é um amante dessa prática esportiva,
pois é.
Já vinha fazendo isso há muito tempo, inclusive quando era secretário na gestão de Caetano, depois sem ser secretário, ainda assim ele buscava esse tipo de incentivo institucional do município. Obrigado, secretário, pela sua participação, viu?
Obrigado, Roque, estou à disposição sempre.
Valeu, eu quero agradecer o carinho da audiência, quero agradecer a você, meu querido ouvinte, para você, minha querida ouvinte. Meio-dia, eu estarei de volta no programa Bahia no Ar, em sua segunda edição. A todos, uma excelente manhã de segunda-feira.